start in English, says to welcome you and to so you could put the headphones. So we have the interpretation, channel 1 for Portuguese, channel 2 for German. And then we will proceed in our own languages if it's tested. Está a funcionar? Is it working? It's everything is in order? Ok. Em primeiro lugar, como Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, é com muito prazer, com muita honra, que recebemos aqui o Sr. Ministro e que podemos trocar muito rapidamente, dentro da sua agenda e também da nossa, algumas impressões. Esta Comissão Parlamentar tem 23 membros, é tudo educação, ciência e cultura, portanto tem como matérias a educação, a política de educação, a política de ciência, a política de cultura e também a política de juventude e a política de desporto. É portanto uma comissão com uma área de competência bastante vasta. Sabemos que o Sr. Ministro tem competência a nível federal na área da cultura e, portanto, é sobretudo nessa área, por certo, que trocaremos impressões. Antes de pedir que nos dirija algumas palavras e, sobretudo, as intenções principais desta reunião, gostava de partilhar com o Sr. Ministro, a nível europeu, uma questão que nos preocupa ou que é uma matéria de interesse comum e que é o multilinguismo na Europa. E, portanto, gostaríamos de ouvir a posição do Governo alemão a este respeito. Uma vez que isso tem a ver, nomeadamente, com o papel da língua portuguesa, sabemos que às vezes existem ataques contra a igualdade das línguas e o valor das línguas. A Comissão Europeia tem tido uma intervenção importante na defesa do multilinguismo. E no caso específico da nossa língua portuguesa, gostaria de chamar a atenção que não é apenas uma língua como todas as outras, cada uma das 23 línguas oficiais da União Europeia, mas é também uma língua internacional da Europa e, portanto, é uma língua que é importante para a Europa comunicar com o resto do mundo e, nomeadamente, com países cada vez mais relevantes no continente americano, como o Brasil, no continente africano, vários países, e também noutros continentes, portanto é uma língua também internacional, à semelhança de outras línguas internacionais europeias. E essa constitui uma preocupação duradoura, uma preocupação estável, obviamente de Portugal e dos seus governos, e é também uma área que a nossa Comissão de alguma forma acompanha, assim como a Comissão de Negócios Estrangeiros, em cuja sala, aliás, estamos a reunir. E isto eram as palavras iniciais que queria dirigir ao Sr. Ministro. Enfim, como informei o Sr. Embaixador, o Sr. Ministro pode agora dirigir-se-nos, enfim, dentro de um tempo que estimámos de cerca de 10 minutos, mas o Sr. Ministro verá. Depois cada grupo parlamentar usará da palavra durante 3 minutos e depois o Sr. Ministro responderia às questões que nos fossem colocadas. Muito obrigado.
Sr. Presidente, caros colegas, eu não sou só membro do governo, mas desde 1987, membro do Parlamento Alemão. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada de trocar ideias durante uma pequena hora sobre questões de interesse comum. Eu sou responsável também dos meios de comunicação social, quer dizer, sou membro do Governo para a Cultura e os Meios de Comunicação, mas aqui acho que vou concentrar-me no assunto ou no tema da cultura. O principal motivo desta minha visita a Portugal, não é a primeira vez, aliás, que estou em Portugal, mas o principal motivo tem a ver com a capital europeia da cultura. Sabem que no ano de 2012, a cidade de Guimarães e a cidade de Maribor, na Eslovénia, são capitais culturais da Europa. A nomeação é feita com bastante antecedência no seio do Conselho de Ministros da Cultura. E eu gosto de visitar estas capitais da cultura para ver qual o destino, qual o futuro também deles. Trata-se também de recursos financeiros comuns que estão investidos nestes programas para trocar também informações. Há dois anos atrás, Essen e a Bacia do Ruhr eram a capital e a zona cultural da Europa. Ontem, portanto, passei quase um dia em Guimarães e confesso que fiquei muito positivamente impressionado com a profissionalidade que dirigiu a organização Capital Europeia da Cultura, tudo isto liderado pelo Presidente da Câmara. E o aspecto mais positivo, acho, é a participação das populações, porque a cultura e a Europa têm que passar pelas comunidades locais, o que é realizado de forma exemplar em Guimarães. E para preparar o programa, a infraestrutura urbana e cultural foram melhoradas consideravelmente, quer dizer, isto também para garantir a sustentabilidade para o futuro. Eu já vi outras capitais da cultura e só posso elogiar o que está a ser feito e o que foi feito em Guimarães. O segundo motivo da minha visita, e depois já vou responder à sua pergunta, Sr. Presidente, tem a ver com o contacto com os responsáveis do governo pela cultura aqui em Portugal. Durante o meu mandato, acho que já conheci 4 ministros da cultura de Portugal. Isto é prova da grande movimentação política em Portugal. Tive bons contactos com a predecessora, a senhora Canavilhas. Acho que é vice-presidente desta comissão e eu gostaria de manter e de aperfeiçoar este contacto com o secretário de Estado da Cultura, o Sr. Francisco José Viegas, que eu vou encontrar daqui a bocadinho. Portanto, para além disso, tenho muito interesse no vosso país e no que move a cultura portuguesa. Agora, para responder à sua pergunta, Sr. Presidente, perguntou pela atitude da Alemanha em relação ao multilinguismo. Eu até iria mais longe e até vou falar da grande diversidade cultural. Nós somos europeus convictos em todos os partidos, mas União Europeia não significa o abandono da identidade cultural. As coisas são compatíveis. Isso garante a boa vivência na Europa, e há diferenças até no norte de Portugal e no sul, como há na Alemanha. Quer dizer, já temos uma diversidade regional dentro dos nossos países muito grande, e seria de facto estúpido não respeitar em Bruxelas, na Europa. Portanto, a cooperação, o intercâmbio são importantes, mas isso não pode ser em detrimento da variedade cultural. E a língua está inserida nisso. Nós definimos-nos através da nossa língua nos nossos países e através da cultura. Portanto, eu sou a favor do multilinguismo, a favor, sou contra a dominância da língua inglesa. Quer dizer, hoje em dia espera-se de qualquer pessoa que fale inglês, tudo bem, mas isso não pode significar que abandonemos o nosso próprio idioma ou que adaptemos anglicismos nas nossas línguas. Acho que temos que garantir no âmbito da União Europeia que mantemos aquilo que faz a nossa identidade. Não harmonizar tudo, manter o máximo da individualidade. Gostaria de abordar um assunto, Sr. Presidente, e é ao mesmo tempo uma pergunta que dirijo. O que nos interessa em todos os países da Europa é a questão de saber qual o papel da, qual o papel que atribuímos à cultura numa altura em que se fala muito de austeridade, de consolidação dos orçamentos no âmbito da chamada crise económica e financeira. O principal princípio para nós é, na Alemanha, temos que consolidar de forma maciça o nosso orçamento, não atingimos os objetivos estipulados. Quer dizer, nós também temos que fazer economias no valor de muitos milhares de milhões, e isso em pouco tempo. E a questão que se coloca tem a ver com a cultura. E aqui a minha opinião é a seguinte, firme. Eu sou contra, em tempos de globalização, de crise económica, que se tente, portanto, cortar verbas financeiras no setor da cultura. Deveria ser o contrário, quer dizer, numa altura em que há cada vez mais desorientação, é inteligente de aumentar o financiamento em setores que justamente contribuem para a identificação dos povos. O nosso governo de coligação diz que os investimentos na cultura são investimentos no futuro, não são subvenções. E nos últimos anos, no seu conjunto, o orçamento foi reduzido, mas o setor da cultura recebeu cada vez mais verbas. Neste ano houve um aumento de 5,1%. Eu sei que isto não é fácil em países onde há uma grande escassez financeira, mas, para sermos sinceros, eu acho que mesmo com poupanças drásticas no âmbito da cultura, não se pode consolidar o orçamento, porque o déficit é muito superior, menos 1%. Eu gostaria de saber qual é a posição dos vários deputados desta comissão. Eu gostaria de saber se há um debate sobre isso. Eu gostaria de saber se concordam comigo. Eu também falo sobre isso no seio da União Europeia, porque é um assunto importante, porque a cultura não é uma despesa obrigatória, é preciso investir em escolas, etc. Isto muitas vezes leva a reduções, e digo sempre, da própria Alemanha também, eu acho que a cultura tem que ser uma exceção à austeridade. E gostaria de ter, portanto, as vossas opiniões.
Muito obrigado.
Sr. Ministro. Eu vou agora dar a palavra, depois eu próprio poderei comentar no fim a sua questão, mas eu daria agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Começando pela questão aqui, não estão todos presentes, mas estão quatro grupos parlamentares presentes, portanto eu começaria pelo PSD, que é o... é o Emílio? Ah, não é a mesa,
sim. Guimarães.
Portanto... pois, eu depois pedirei se o deputado do CDS-PP poderá falar antes do Partido Socialista, se não se importa, porque ele tem que sair às 14h30, portanto, alteraremos a hora. Portanto, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD, que é vice-presidente da bancada parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e todos os nossos convidados.
É o maior partido, é o PSD, é o partido do Primeiro-Ministro, do partido do Governo.
Muito bem. Saudava então a presença e agradecia a presença também do Sr. Ministro e da restante comitiva. Dizer-lhe que para nós estes encontros são muito importantes, é uma forma de podermos conhecer também e trocar experiências, e com a troca de experiências com certeza que todos aprendemos e todos crescemos e melhoramos os nossos desempenhos. Dá-se a circunstância de eu ser de Guimarães e por isso foi com bastante agrado que tive a ouvir o Sr. Ministro a dar nota das impressões positivas que recolheu ao longo do dia de ontem na minha terra, e dizer que de facto que a grande pedra de toque positiva da capital europeia da cultura tem sido a forma como foi possível envolver as pessoas da região nos eventos, dando claramente um caráter muito forte e de grande reforço da autoestima das pessoas, que eu acho que é extremamente importante quando vivemos momentos de crise, as pessoas sentirem-se mobilizadas com um desafio que é grande, que é o de mostrar uma terra no extremo ocidental da Europa, mostrá-la a todos os europeus, e penso que esse desafio tem sido conseguido. A programação tem sido capaz de mobilizar as pessoas de Guimarães, de Portugal, e também de ser estimulante para os visitantes estrangeiros que têm vindo acompanhar a capital europeia da cultura, e penso que o saldo intermédio, quase de metade do tempo decorrido, estamos 5 meses, é bastante positivo e penso que orgulha os decisores, aqueles que há tempos atrás decidiram arriscar com Guimarães, orgulha também aqueles que decidiram na Europa apostar em Guimarães, e penso que orgulhará muito aqueles que estão neste momento a executar o programa. E por isso queria deixar aqui claro, digamos, o contentamento que tive ao ouvir o Sr. Ministro. Dizer também que, compreendendo o segundo motivo da sua visita a Portugal, que é muito importante o facto que os governos da União Europeia façam contactos bilaterais nas áreas que tutelam, e neste caso da cultura é extremamente importante porque todos nós temos a ganhar com o desenvolvimento cultural de cada um. Mas nós em Portugal, e do ponto de vista do PSD, o partido que está no poder há menos de um ano, há menos de um ano que vencemos as eleições, dizer-lhe que é nosso entendimento que nas atuais circunstâncias, e estando o país também sob alvo de intervenção estrangeira, com a participação, enfim, com o apoio financeiro daquilo que nós chamamos aqui a Troika, que nos tem financiado o Estado há mais de um ano já, é o nosso entendimento que a cultura não pode ficar fora do esforço de austeridade que todos os portugueses estão sujeitos. Ou seja, compreendendo que na Alemanha é possível fazer-se diferente, nós em Portugal não conseguimos. E por isso, neste orçamento e nos atuais momentos, o orçamento do Estado, aquilo que é diretamente as receitas do Estado português, também nesta área setorial, na cultura, também tiveram que dar o seu contributo para a consolidação das contas públicas. Ou seja, nós não temos condições para criar exceções. Ora, o que nós temos é uma noção que é esta, é de que a cultura não se faz só com o dinheiro do orçamento do Estado. E nós não nos podemos esquecer que está a decorrer uma capital europeia da cultura, onde são alocados muitos milhões de euros em cultura, e que não são no orçamento do Estado, porque resulta exatamente do cofinanciamento de um conjunto de entidades, nomeadamente também dinheiros europeus. E por isso penso que o balanço que se pode fazer por aqui, assim como também uma aposta clara que se tem vindo a fazer no reforço das indústrias criativas, porque isto também é uma forma de mobilizar a cultura no, na recuperação do país. Ou seja, se por um lado nós neste momento tivemos que reduzir a participação direta do no Orçamento de Estado da parte da cultura, temos uma âncora que é a Capital Europeia da Cultura e temos também uma aposta nas indústrias culturais, nas indústrias criativas. E por isso pensamos que é um caminho possível trilhar. Seria melhor se fosse possível fazermos de outra maneira, mas atendendo às circunstâncias, nós acreditamos que este é o caminho possível e sobretudo que é o caminho correto. E queria deixar só esta nota e terminar agradecendo mais uma vez a sua presença.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao meu colega Michel Seifert, que creio que falará, aliás, em alemão. Não. Que é do CDS-PP, que é o segundo partido da coligação. É o terceiro partido parlamentar, mas é o partido da coligação governamental.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Ministro, eu, por respeito aos meus colegas e ao Parlamento, falarei naturalmente em português, apesar de a sua língua materna e a minha língua paterna serem a mesma. Nasci cá, nasci em Portugal, mas fruto já das migrações ainda pré-União Europeia, do facto do meu pai vir trabalhar para Portugal nos anos 70. Mas, enfim, passando a essa parte mais pessoal, gostaria de o cumprimentar e de agradecer a sua visita hoje aqui ao Parlamento e o facto de ter vindo a Portugal acompanhar e inteirar-se da capital europeia da cultura em Guimarães, que é, como aqui já foi dito e em primeira mão pelo meu colega Emílio Guerreiro, que é oriundo de Guimarães, é uma forma de nós honrarmos as nossas cidades e de criarmos efeitos, até, eu acho que isso é mais importante, duradouros no impacto nas cidades. A minha cidade, o Porto, foi capital europeia da cultura em 2001, e é inegável para qualquer portuense o impacto que a capital europeia da cultura teve para além da sua realização e tem até hoje no impacto urbano, arquitetónico, mas também sobretudo na mudança de mentalidades que operou, e que uma cidade como Guimarães, que tem provavelmente o centro histórico mais bonito, a seguir ao Porto naturalmente, de Portugal, terá um impacto também muito importante nessa cidade. Não posso também deixar apoiar e de agradecer a vontade de fazer troca de impressões entre as duas pastas da cultura, no governo português e no governo alemão, porque nós muitas vezes é da troca de impressões de como fazer de outra forma, noutro país ou noutras circunstâncias, que também captamos novas formas para nós próprios fazermos e para nós próprios interpretarmos. Ainda assim, como aqui também já foi dito, o programa de assistência financeira impõe-nos grandes dificuldades e grande rigor orçamental. E se é verdade que, como disse, está escrito no acordo de coligação que a CDU fez com o FDP, que a despesa com cultura é um investimento, também é verdade que numa altura em que estamos com mais dificuldade também fazemos menos investimentos. Não deixa de ser um investimento, mas uma família em dificuldade faz menos investimento, um país em dificuldade faz também menos investimento. E também é verdade, como disse, que a componente da cultura no orçamento é pequeno, mas também, por outro lado, a proliferação de exceções a este rigor que nós queremos para as nossas contas públicas dificultaria em outras áreas que são de igual importância, como referiu, na educação, na saúde, nas despesas sociais, etc. E, portanto, nós temos tido a abordagem de que é importante fazer uma pedir o rigor de forma transversal a todas as áreas orçamentais. Duas coisas que estão em cima da mesa para muito breve na área da cultura têm que ver com uma que está em imediata publicação, ainda não foi publicada, uma nova lei do cinema, mas que, para que compreenderá, na verdade é uma lei sobre financiamento do cinema, portanto sobre financiamento que é garantido para a produção de cinema e que vem não diretamente do Orçamento do Estado, mas é uma ficção contabilística, porque na verdade o Estado obriga determinados parceiros privados a contribuir. E outra lei que estará para depois do verão em revisão pelo Governo, que tem que ver com os direitos de autor e os direitos conexos. Portanto, são leis de framework, leis de enquadramento da cultura, O deputado Aguirre já falou de algumas formas de nós ajudarmos a cultura sem ir diretamente ao Orçamento de Estado. Eu referiria apenas mais uma que também esperamos ser revista em breve e que tem a ver com o mecenato cultural, ou seja, com a forma como nós permitimos que os agentes privados investam em cultura e tenham um retorno fiscal, crédito fiscal ou de outra forma do Governo para esse apoio que fazem à cultura, porque é um apoio, é um investimento, como disse bem, que extravasa outro tipo de investimentos. E com isto termino, eu peço desculpa porque me vou ter de ausentar, vou ter que acompanhar uma visita que vai começar agora às 2h30 aqui no Parlamento, com a qual já me tinha comprometido. Tenho a sorte de partilhar com o deputado Ribeiro Castro, com o Presidente da Comissão, o Grupo Parlamentar, mas também com os nossos colegas e com tomarei conhecimento depois, posterior, do que nos deixar aqui. E creio que ainda nos vamos ver hoje ao final do dia e agradeço mais uma vez a sua visita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Partido Socialista, que é o melhor partido da oposição. Quem nos dará a palavra? Começa. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Peço que, pronto, tenham atenção ao tempo, senão o Sr. Ministro depois poderá não ter tempo para responder. Então nós tínhamos arbitrado 3 minutos para cada um, tem sido um pouco mais, mas não vão além dos 5 minutos, por favor. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também começava por agradecer a oportunidade de trocarmos impressões e também fazermos um balanço do que estão a ser as políticas culturais em discussão em Portugal e também na Alemanha. E também, com muito agrado, vimos o balanço positivo que fez de Guimarães, capital europeia da cultura, que eu acho que falarei por todos e não só pelos vimaranenses e pelos que antecederam Guimarães numa capital europeia. Também Lisboa foi capital europeia em 94, também bem presente. Temos um impacto muito significativo que teve na requalificação urbana, na valorização das atividades culturais e, aliás, também recordamos como inspirou programas públicos de requalificação dos centros urbanos e de valorização do seu património. O programa Polis foi um programa que durante muitos anos teve como um dos eixos de preocupação a requalificação dos centros históricos e, portanto, como uma componente importante dessa componente dos centros urbanos, e por isso, obviamente, partilhamos o entusiasmo e também o balanço positivo que connosco faz. E também, em relação à questão que mais diretamente nos colocou, relativamente à percepção que devemos ter relativamente ao orçamento na área da cultura, e que, de facto, concordamos inteiramente com a abordagem que exprimiu. De facto, o investimento na cultura é um investimento, e é um investimento no futuro, não o vemos, não o concebemos como uma despesa, e mais do que isso é também o cumprimento, pelo menos na ordem constitucional portuguesa, de um direito e de um dever fundamental. Um direito fundamental à fruição cultural, também um direito fundamental ao apoio à criação cultural. E o contexto dos países tem algo de muito relevante que, da nossa perspectiva, nos parece merecer uma política diferente daquela que está a ser executada. Evidentemente que a disponibilidade financeira do país é escassa, como sabemos. Evidentemente sabemos que há necessidade de tomar medidas de contenção e de austeridade, mas também há que ter presente não só a realidade sobre a qual vai incidir esse corte orçamental, e no nosso tecido cultural o impacto é muito significativo. No nosso tecido cultural, o retrair do investimento público tem um peso muito grande na capacidade dos agentes culturais continuarem a desenvolver a sua atividade. E por outro lado também, infelizmente, porque no passado também não foi possível ter orçamentos mais reforçados, estamos a falar de uma parcela muito escassa do produto interno bruto, de uma parcela muito escassa, pequena comparativamente com o restante bolo orçamental, e portanto também o corte ser idêntico em proporção ao que é noutras áreas tem um impacto muito maior, sendo que a vantagem que se obtém não é tão significativa quanto isso. O próprio Partido Socialista no passado fez o reconhecimento que nem sempre valorizou tanto quanto deveria este eixo cultural. O anterior Primeiro-Ministro, a certa altura, um dos aspectos que se arrependeu do seu primeiro mandato foi precisamente não ter investido tanto na área da cultura, e quando teve a oportunidade de o compensar, infelizmente também a situação financeira do país não o permitiu, e portanto esse objetivo de fixarmos uma meta para o investimento na área da cultura é algo que de facto nos deve mobilizar enquanto portugueses, mas também enquanto europeus, porque também a nossa capacidade de nos afirmarmos alternativamente como um espaço que valoriza a sua história, a sua cultura no contexto global, também depende muito de não cortarmos as raízes que mantemos. E portanto, quer na dimensão dimensão do investimento e do retraimento que teve lugar. Quer também numa outra dimensão que é simbólica, mas que para nós também muito, muito representa, porque foi em 1996 também o Partido Socialista na altura que no governo instituiu pela primeira vez o Ministério da Cultura, e também entendemos que quer de uma opção simbólica, por um lado, quer mesmo que diz respeito à organização e à capacidade de implementar no terreno as políticas culturais, o desaparecimento do Ministério da Cultura autónomo, como ocorreu, também não nos parece uma solução que possa vir a frutificar a longo prazo, antes pelo contrário pode fazer recuar num momento em que devíamos continuar a apoiar esta atividade, e o Tuário Emílio Correia há pouco referia o potencial que também encontramos nas indústrias criativas, na mobilização que a própria cultura pode representar para o PIB à escala nacional e à escala europeia, estimando-se que possa representar 2, 3% desse investimento. Portanto, entendemos que é de valorizar, e portanto é com agrado que lemos essa leitura que fazem no governo alemão quanto ao investimento na área da cultura. E de facto, a área do cinema, por exemplo, pegando também no exemplo que o Sr. Deputado Michel Zoeffert referiu, é uma área na qual o cinema português nos últimos meses e no último ano tem conhecido assinalável sucesso no plano internacional, tem sido premiado em diversos festivais internacionais, tem sido reconhecido o trabalho e a internacionalização do cinema português, e receamos que, neste momento, o recuar do investimento, o novo enquadramento para o apoio, possa representar uma machadada irrecuperável em algumas das iniciativas que estavam a ser desenvolvidas. Portanto, esperamos que também possa connosco apelar e sensibilizar o governo português no sentido de valorizar uma área que é estrutural, que é chave e que até pode ter um retorno muito significativo no próprio retomar do crescimento económico e da valorização de indústrias e de atividades que nos enriquecem, quer financeiramente, mas também especificamente no plano espiritual e no plano cultural. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao representante do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Miguel Tiago. Também ao mesmo tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Ministro, de cumprimentar também a sua equipa e de fazer votos de que a sua visita a Portugal também vos traga os maiores sucessos, principalmente do ponto de vista da cooperação entre os povos e também através do Sr. Ministro, um cumprimento ao povo alemão. Não é certamente um espaço para que os grupos parlamentares se degladiem em torno dos argumentos, mas tendo em conta que o Sr. Ministro colocou, e na nossa opinião de forma bastante pertinente e justificadamente, uma questão política muito substancial, gostava, obviamente, também em nome do meu grupo parlamentar, de responder, tendo em conta que também dirigiu precisamente, manifestou curiosidade em conhecer a diversidade das posições políticas em Portugal. Nós no PCP temos sempre defendido que a cultura é um direito fundamental, em pé de igualdade com os outros direitos constitucionais. Aliás, a Constituição da República coloca a cultura nesse patamar, tal como o direito à habitação, o direito à saúde, o direito à educação, e portanto, nessa perspectiva, entendemos que o financiamento público à cultura é um dever absolutamente inalienável do Estado. Infelizmente não tem sido esse o entendimento dos sucessivos governos, e deixe-me dizer-lhe, Sr. Ministro, que independentemente da austeridade, o orçamento para a cultura em Portugal foi sempre miserável. Miserável. Nós estamos a falar, para que as coisas não fiquem no ar, num orçamento que no ano passado, portanto ainda antes da intervenção estrangeira em Portugal, era de 216 milhões de euros. Portanto, uma quantia absolutamente gritante. Desse orçamento foi executado cerca de metade, ou seja, ao orçamento de 216 milhões de euros corresponde uma execução de pouco mais de 50%. O que significa que a cultura em Portugal, apesar da sua vivacidade, apesar do seu significado, vive com qualquer coisa como 100 milhões de euros de orçamento público, de financiamento público. Este ano, como sabe, sob o pacto assinado com as forças estrangeiras, com as entidades estrangeiras, essa situação agravou-se, não é? E, portanto, fruto dessa política e das opções políticas dos governos, a cultura é entendida como uma mera despesa. E não é verdade, e eu julgo que é muito... É importante importante ficar claro que aqui em Portugal nem todos pensam da maneira como até aqui ouviu. É importante ficar claro que a política da austeridade não toca da mesma maneira a todos. Eu vou-lhe só dar dois números. O Estado acaba de disponibilizar para a recapitalização da banca 6 mil milhões de euros. Portanto, qualquer coisa como 30 anos de orçamento da cultura para a recapitalização da banca sem juros. Portanto, um fundo gratuito para a banca poder acorrer-lhe. Acabou de colocar à disposição de um banco de criminosos, um banco onde foram cometidos crimes, 8 mil milhões de euros. Qualquer coisa como, num ano só, num ano. Qualquer coisa como 40 anos do orçamento da cultura. Portanto, isto é para nós percebermos que a austeridade é apenas o pretexto para uma política que tem como objetivo, efetivamente, desestruturar todas as capacidades culturais do nosso país. Aliás, eu julgo que é muito... Falou-se do cinema, o Sr. Deputado Michel Zoifert falou do cinema, o Sr. Deputado Pedro Delgado do Alves também o fez. Eu julgo que é um bom exemplo da política cultural do nosso Governo. O Governo acabou de decretar, aliás, de tomar uma medida ilegal, sem qualquer cobertura legal, cortar 100% do financiamento ao cinema, do financiamento público ao cinema. Ou seja, o cinema, neste momento em Portugal, tem 0 euros de financiamento público. 0 euros de financiamento público. E, portanto, eu julgo que isso é bastante ilustrativo da política que tem vindo a ser perseguida em Portugal, que abandona completamente a ideia e a defesa da cultura como um elemento de soberania, como um elemento de identidade nacional e também como um elemento, obviamente, fundamental para a garantia e do cumprimento dos direitos previstos na Constituição. Felizmente, nem todos os povos permitem ser assim tratados e esperemos que o povo português, mais cedo que tarde, também deixe de permitir ser assim tratado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Votos de boa visita em Portugal e muitos sucessos.
Muito obrigado aos colegas. Só enfim, dizer a minha própria posição com a neutralidade possível sobre a questão que o Sr. Ministro colocou. Esta é uma questão sensível e eu creio que os partidos concordam de uma forma geral com a declaração política que o Sr. Ministro fez, isto é, de que a cultura é um investimento, não é uma subvenção, e portanto essa declaração política obviamente todos partilham, mas depois na prática o posicionamento concreto dos partidos depende de se estão no governo ou estão na oposição. E obviamente quem está na oposição tem mais capacidade de crítica porque o governo não está a conseguir realizar essa meta. E o setor da cultura, os atores do setor da cultura queixam-se desde há muitos anos de uma redução contínua do orçamento da cultura. Nomeadamente, nesta década, segundo números que estão apresentados, os críticos dizem que o orçamento da cultura de 2002 até hoje foi cortado em 75% em anos sucessivos. E, portanto, ainda antes deste aperto de austeridade. É facto, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que o Sr. Primeiro-Ministro do Governo anterior, às tantas fez essa declaração, o que é a confirmação de que também teve que fazer cortes e que creio que isso se intensificou, não tenho aqui os números, nos últimos anos do Governo anterior, que já foram apanhados por este esforço de contenção e de austeridade. E este Governo, no orçamento apresentado para este ano, teve que fazer, enfim, apresentou um orçamento que representou, salvo erro, um corte de cerca de 20% relativamente ao ano anterior. É preciso ser presente que as metas orçamentais do Estado português são muito exigentes. Portanto, Portugal teve em 2010 um orçamento de Estado que teve um déficit acima de 10% do produto interno bruto. O ano passado, o déficit real, se não fosse uma operação de transferência de fundos, ficaria, portanto, já depois da intervenção da Troika, acima dos 7%, perto dos 8% do PIB. O número formal é 4,2% do PIB, mas é um número com algum artificialismo. A meta para o ano já revista pela Troika subiu de 4,6% do PIB para 5,9% do PIB e isso não foi possível atingir na execução orçamental de 2011. E este ano o Governo faz um esforço para, enfim, estamos nesta altura um novo exame da Troika para que o déficit no final deste ano seja 4,5% do PIB. Portanto, é uma tarefa de consolidação orçamental muito exigente, em que o Governo tem sinalizado que nenhum setor está isento dele. A saúde, a educação, a defesa, a política externa, a justiça e a cultura também não. Bom. E, portanto, o desafio global que apresentado é fazer mais com menos. É o discurso oficial, é fazer mais com menos. Eu creio que na cultura, se calhar, já se atingiu aquele nível de absoluta rigidez. Né? Portanto, já não estamos a cortar no músculo, mas já no osso. E portanto, a intervenção do Sr. Ministro bem encorajadora, se, nas conversas que tenha com o Governo, por certo o Sr. Secretário de Estado da Cultura agradecerá a intervenção do Sr. Ministro e as ideias que lhe dê no diálogo que terá que ter na preparação do Orçamento de 2013, no diálogo que terá que ter com o Ministro das Finanças, porque nós para o ano ainda temos uma meta mais exigente. Temos que baixar o déficit de 4,5% do PIB para 3% do PIB. Ou seja, a consolidação orçamental para 2013 é ainda mais intensa. E, portanto, o Governo terá que fazer agora, nos próximos meses, o esforço da o trabalho de distribuição desse esforço para os diferentes setores da atividade governativa. E, portanto, se a cultura, que já está num montante muito baixo, nesta altura é 0,1% do orçamento do Estado. A despesa cultural não é mais do que uma décima de % do orçamento do Estado. Se conseguir não, que o nosso Secretário de Estado, o nosso no sentido do Governo, não tenha que administrar mais cortes, o setor cultural obviamente ficará grato à intervenção, às ideias e à experiência do Ministro da Cultura da Alemanha. Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para concluir.
Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Sr. Presidente, caros colegas, em primeiro lugar gostaria de agradecer os esclarecimentos que me prestaram. Conheço os processos que estão em curso, porque as intervenções, quer dizer, que fazemos dependem do papel que desempenhamos em determinada altura. Uma oposição tem mais facilidade em criticar do que a parte do governo, mas as coisas mudam. Portanto, seria bom haver uma congruência entre as declarações da oposição e dos partidos do governo. Mas eu não quero comentar isso em mais pormenor. Eu gostaria de lançar um apelo. O Sr. Presidente agora resumiu, quer dizer, um apelo a favor da cultura. Eu, como responsável do governo alemão pela cultura, não posso ser a favor de cortes no meu orçamento. São outros que tratam disso. E as disputas clássicas, eu também este ano com o Ministro Federal das Finanças, o Sr. Schäuble, porque isto tudo não é novidade. E eu empanho-me. E quem não luta já perdeu. E empenhar-se a favor da cultura pode significar que na próxima onda de poupança a cultura seja poupada. Quer dizer, a situação que existe na Alemanha não é comparada com a de Portugal ou outros países. Cada um tem que resolver as coisas do seu próprio país. Mas acho que quanto à identidade própria, é bom fazer o máximo a favor da cultura. E acho que se concordarmos nisso, já é uma coisa importante. O Sr. Guerreiro disse em relação a Guimarães que foram reforçadas as forças criadoras. Isso é exato. Quer dizer, há críticos que dizem que a cultura custa dinheiro, mas nada. Isto só metade disto é verdade. É é através da cultura que também se pode fomentar a economia, a indústria. E eu vejo no meu... acho que o setor da cultura, a indústria da cultura e da indústria criativa, quer dizer, o design, que também tem um papel importante em Guimarães, este setor na Alemanha desenvolveu-se de uma pujança enorme. E sem a cultura, bom, Berlim sem cultura, Berlim não tinha valor nenhum. Berlim tem o seu valor por causa da oferta cultural. Isto acontece em muitas cidades, em muitos municípios, também em Portugal. Quer dizer, normalmente o visitante não vai às fábricas. Vai-se a Portugal, visita-se Porto e Guimarães por causa da cultura. E, portanto, isto é um fator importante para a economia do país, para a implantação económica. Agora, o Sr. Ministro da Economia esteve aqui ontem, mas com o predecessor dele, eu lancei um programa Indústrias Culturais e Criativas, e em 10 estados criámos interlocutores para dar a criadores a possibilidade de terem consulta. Eles não têm os mesmos apoios em matéria de consultadoria como outras empresas. Portanto, é um setor importante. E o que se fez em Guimarães está a ser feito também em termos económicos. Tem um fator económico. Reestruturação, porque a indústria têxtil já não chega. E, portanto, há uma necessidade de reestruturação para criar empregos, por exemplo, num setor cultural ou afim. Este aspecto é importante, por isso falei dele. Agora, gostaria de abordar mais dois pontos. O Sr. Zoifert já os frisou, mas outros deputados também. Pois, o mecenato, qual seria o valor da cultura sem o mecenato? Quer dizer, a cultura passa por terceiros. Bom, eu não falo só na União Europeia, também há, são apoios públicos. Não, eu agora refiro-me a mecenas que são empresários, por exemplo, e parece que há um forte mecenato privado em Portugal. Os meios públicos são sempre limitados e bancos, empresas, etc. podem empenhar-se porque ganham imagem através de ações no âmbito da cultura. E isso, portanto, é de apoiar. Mas agora gostaria ainda de mencionar duas coisas. O filme, o cinema. Eu falo disso porque é um setor que não é muito próximo, no qual me empenho muito, e hoje de manhã visitei a Cinemateca Portuguesa e o Instituto do Cinema e do Audiovisual, é o ICA. Há instituições comparáveis na Alemanha. Eu, claro que não posso interferir em pormenores, nem quero, e parece que o Sr. Viega, secretário do Estado da Cultura, apresentou um projeto de lei para garantir a base e para aumentar um pouco a base do apoio ao cinema em Portugal. Parece que há uma reunião que há uma reunião do Conselho de Ministros, o meu encontro com o Sr. Viegas teve por isso que ser adiantado. Eu quero dizer o seguinte, a indústria cinematográfica não deve ser perdida de vista e Portugal, comparando com a situação na Alemanha, a situação em Portugal tem muito êxito a nível internacional, apesar da escassez de meios financeiros. No Festival de Cinema de Berlim, o maior no seu género do mundo, para o público, para o grande público, Cannes é mais para especialistas, um mau tempo este ano. Portugal, portanto, ganhou dois prémios, o Urso de Ouro para uma curta-metragem, Rafa, e o prémio especial para o filme Tabu. E isto também não é assim tão natural, nem tão frequente que um país relativamente pequeno ganhe dois prémios num só festival. Bom, portanto, isto há aqui forças de criatividade que têm que ser cuidadas, que não podem ser descuradas. Portanto, a indústria cinematográfica tem que ser reforçada não só por motivos económicos, mas porque o filme é o meio mais vivo que informa sobre um país. E o filme europeu do qual falamos informa sobre a vivência nos vários países. Não há meio mais emocional. E por isso a cooperação neste setor é importante, coproduções têm muito futuro. Há quatro coproduções neste momento, onde Portugal também participa, um filme Comboio Noturno para Lisboa, que é um belo filme. E acho que é um bom caminho, temos que cooperar para juntar capitais, coproduções, que criam mais capital do que pode fazer um único país. Portanto, mais um ponto importante para mim. A proteção da propriedade intelectual também no mundo digital, na internet, por exemplo, é um dos maiores desafios em matéria de política cultural. É sabido que o artista vive da sua criação. E que o utilizador, seja música, literatura ou outra coisa, tem que pagar alguma coisa. A criatividade passa por sociedades de utilização, de aproveitamento e tem que ser pago. Isto tem que ser pago. Se não houver uma base de existência para os artistas, porque tudo se tornou gratuito, etc., etc., como na internet. Precisamos de uma legislação sobre direitos de autor e a legislação europeia na matéria é boa. Isto tem que se manter porque senão a diversidade cultural está em perigo. E por isso temos que encontrar caminhos. Isto é abordado em qualquer reunião dos ministros da cultura, principalmente o ministro francês de EU. Insistimos sempre nisso, temos que encontrar vias internacionais, porque senão dependemos dos grandes atores neste mundo, como a Google e outros, e a nossa cultura estaria ou entraria em dependência deles. E por isso temos que nos dedicar a este assunto para que haja regulações na internet que garantem que os artistas possam viver das suas receitas. Eu não sei se ainda podemos aprofundar o assunto, se não basta, enfim, registrar isto como um apelo da minha parte.
Ministro, creio que estamos a chegar ao limite do nosso tempo. O plenário começa daqui a pouco e sei que a agenda dos senhores ministros também é carregada. e este debate da propriedade intelectual é um debate extenso. Ainda recentemente tivemos um debate no Parlamento, no plenário, por causa da ratificação de um acordo internacional nesta matéria. Mas a declaração, princípio que fez na defesa da propriedade intelectual face aos desafios da internet, é obviamente uma declaração que partilhamos, que o governo português subscreveu, independentemente de divergências de pormenor que pode haver numa ou noutra questão da regulação. É uma matéria que tem sido muito debatida, também a nível do Parlamento Europeu, como o Sr. Ministro bem sabe, e nós também acompanhamos através da Comissão de Assuntos Europeus. Nós temos que encerrar a nossa reunião. Eu volto a agradecer, em nome de toda a Comissão, dos meus colegas, a gentileza do Sr. Ministro querer visitar-nos e dialogar connosco, agradecer a sua estadia em Portugal, as palavras que nos dirigiu, agradecer as palavras com que distinguiu a cidade de Guimarães, a capital europeia de cultura neste ano, dizer que partilhamos do que disse agora no final sobre o mecenato, também quanto ao valor da cultura, quanto à importância do cinema. Enfim, nós ainda recentemente nesta comissão quisemos distinguir três cineastas portugueses, jovens cineastas portugueses, que receberam prémios internacionais, nomeadamente os dois prémios que mencionou. E temos isso presente, e portanto é com grande curiosidade que esperamos a proposta de lei do cinema, creio que foi hoje aprovada em Conselho de Ministros e que em breve virá ao debate no Parlamento. Não só em termos de valorização da criação cinematográfica portuguesa, mas também de algo que muito chamou a atenção, que Portugal tem condições naturais, condições geográficas, condições climatéricas, para ser um grande polo de produção de cinema europeu. E, portanto, ser uma capital europeia do cinema e, portanto, podermos valorizar as diversas profissões que estão associadas à produção cinematográfica, mercê das condições naturais do nosso país. E uma última palavra também para lhe desejar, que tenha sucesso no diálogo com o Secretário de Estado da Cultura e se encontrar o Ministro das Finanças, também com o Ministro das Finanças, para que, ou talvez falando com o colega Schäuble no Governo Federal, para que no orçamento de 2013 o setor da cultura em Portugal possa não sofrer mais cortes. É uma imaginação que temos que ter, partilhamos daquilo que disse, do valor da cultura, que a cultura é também muito importante como um ativo económico, e a associação da cultura ao turismo é também sempre um aspecto que frisamos. Muito obrigado, Sr. Ministro.